Essa presidência só pode colocar em votação a dispensa da testemunha se ela for dispensada pelo relator. O presidente não faz pergunta ao relator, portanto, o presidente não faz nenhum juízo de valor em relação à posição da testemunha. Quer dizer, não faz pergunta à testemunha, portanto, não faz nenhum juízo de valor. Não sendo dispensada, o senador me sugeriu agora, por uma questão, senador Anastasia, por uma questão de bom senso, por uma questão de andamento, né? Viu? Então ele não vai propor a dispensa, ele não vai propor a dispensa da testemunha. Passo a palavra
na
condição de inscrito ao senador José Medeiros.
Presidente, já estou contemplado com a palavra, não vou.
Passa a palavra na condição de inscrito a senadora Gleice Hoffmann. 3 minutos.
Ela saiu um instantezinho.
Deixa eu ir só no banheiro primeiro. Na condição de inscrito ao senador Ataídes Oliveira.
Eu também me abstenho de fazer perguntas ao nosso testemunha Cleiton, doutor.
Ao senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, considerando que o doutor Cleiton alega de viva voz não ter participado nem direta nem indiretamente de quaisquer dos fatos que estão relacionados ao afastamento da presidente da República pelos decretos que publicou sem autorização legislativa, portanto, violando o artigo 167 da Constituição, considerando que também a violação se caracteriza de forma material e formal ao artigo 85 da Constituição Federal, portanto, atentando contra as leis fiscais e orçamentárias, e por isso mesmo a ré está sendo processada pelo Senado da República, pelos crimes que cometeu, e considerando que o testemunho alega voluntariamente que não participou nem direta nem indiretamente, eu vou declinar, porque não considero que o testemunha tenha qualquer contribuição a apresentar com relação à minha convicção.
Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. Próximo inscrito, a senadora Vanessa Graziottini.
Muito obrigado.
3 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Cleiton, eu quero primeiro lhe cumprimentar e que meus cumprimentos sejam extensivos a todos os servidores de carreira da área de orçamentos, de finanças, controle e de fiscalização da União, porque, doutor Cleiton, o que nós estamos discutindo aqui são alguns decretos assinados pela Presidente da República e uma questão relativa ao Plano Safra. O que Vossa Senhoria, entendo eu, esteja mais em condições de nos responder os questionamentos diz respeito aos decretos. Então, repare, Vossa Senhoria, o que é que acontece. A Presidente está sendo acusada de ter cometido crime de responsabilidade porque assinou 4 decretos abrindo crédito suplementar, a maioria deles na área de educação e a maioria deles com recursos de vinculação específica. Primeiro eles disseram e escreveram na denúncia que ela não tinha autorização legal. Aí depois eles perceberam que não, que ela tinha autorização legal, mas o que eles fizeram, então? Disseram que a lei não foi cumprida porque desobedecida foi a meta fiscal. Isso tudo lá em meados do ano de 2015. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor que é técnico, analista nessa área de orçamento, então o senhor entende muito mais de legislação de orçamento do que qualquer um de nós aqui. A meta prevista na Constituição, prevista nas leis orçamentárias, na LDO, essa meta é a meta anual que tem que ser cumprida ou é uma meta bimensal ou é uma meta trimestral? Então, a primeira pergunta é essa. As demais perguntas, doutor Cleiton, eu passei por escrito para o senhor, que até para facilitar nas respostas. Segundo, a lei 4.320... somente podem ser consideradas do exercício as despesas nele legalmente empenhadas. Sendo assim, poderiam ser consideradas como despesa com impacto na meta fiscal do exercício meras programações orçamentárias aprovadas por lei ou decreto? Segunda, afrontaria o dispositivo, artigo 34, considerar como despesa as programações apenas autorizadas pelos decretos em discussão? Terceiro, as programações aprovadas são autorizadas para a gestão ou são gastos efetivos? Quarto, em que momento a programação autorizada entra no estágio de execução para ser considerada despesa? Quinto, em que momento, conforme a prática desde 2001, a despesa deve impactar a obtenção da meta de resultado fiscal? É na autorização por decreto ou lei ou no pagamento da despesa?
Eminente senadora, o
Já estou concluindo, presidente. Concluindo. A abertura de um crédito altera o limite de execução do órgão beneficiário? Qual o fundamento legal para a abertura dos créditos aqui tratados? Os relatórios bimestrais e quadrimestrais servem para demonstrar o comportamento da meta e promover ajustes ou para cobrar o cumprimento? Que essa pergunta eu já fiz. E a última, presidente, em obediência ao tempo, a meta de resultado fiscal é fixada para um ano inteiro ou existe meta, como já perguntei, bimestral, quadrimestral e etc.?
Doutor Cleiton, eu passo presidente. A palavra à Vossa Senhoria. Reiterando que Vossa Senhoria deverá ficar circunscrito ao objeto da denúncia e terá toda a liberdade de responder aquilo que souber e lhe aprover, evidentemente. 3 minutos para a sua resposta.
Tá, obrigado, senador. A meta ela é anual, né? Anual com avaliações bimestrais, quadrimestrais, mas a meta é anual. Assim poderiam ser considerados...
Isso não te ajuda em nada.
Com impacto na meta fiscal, meras. Na letra A, segundo a Lei 4.320, somente podem ser consideradas do exercício as despesas nele legalmente empenhadas. Sendo assim, poderia ser consideradas como despesa com impacto na meta fiscal do exercício meras programações orçamentárias aprovadas por lei ou decreto? O impacto na meta fiscal se dá no momento do pagamento da despesa. Então, é preciso empenhar, liquidar e pagar. Afrontaria esse dispositivo considerar como despesa as programações apenas autorizadas pelos decretos? A despesa apenas autorizada, se ela não foi executada, empenhada, liquidada e paga, ela não afeta a meta de resultado primário. As programações aprovadas são autorizadas para gestão ou são gastos efetivos? São aprovadas, as programações aprovadas são autorizadas para gestão ou são gastos efetivos? Elas são apenas autorizações de gasto. Pode ou não ser empenhado, podem ou não ser executadas. Em que momento a programação autorizada entra no estágio de execução para ser considerada como despesa? Primeira fase da execução da despesa é o empenho. E ela vai afetar a meta de resultado primário no pagamento. No pagamento. Em que momento, conforme a prática desde 2001, a despesa deve impactar a obtenção da meta de resultado fiscal? É na autorização por decreto ou lei ou no pagamento? No pagamento, a despesa já respondi. Abertura de um crédito. Abertura de um crédito altera o limite de execução do órgão beneficiário? Não, não altera. Qual o fundamento legal da abertura dos créditos aqui tratados? É o artigo 4º da LOA, né? Apesar de não ter. Os relatórios bimestrais e quadrimestrais servem para demonstrar o comportamento da meta e promover ajustes ou para cobrar o cumprimento da meta? Qual o amparo legal? Servem para apenas para demonstrar o comportamento da meta. Né? Um amparo legal eu não me recordo. A meta de resultado fiscal é fixada para um ano inteiro ou existe meta fixada por lei para a fração do exercício? A meta é fixada para o ano inteiro. Obrigado.
2 minutos, eminência senadora.
Eu, nobre relator que está no exercício da presidência, eu não posso deixar de usar alguns minutinhos para agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade, presidente. Porque se dependêssemos da maioria que está aqui, a testemunha não estaria nos respondendo. E nos respondendo e trazendo aqui respostas simples, abreviadas, entretanto, extremamente esclarecedoras. Esclarecedoras, fulminantes, eu até diria. Porque vejam os senhores, primeiro eles tentaram dizer que não havia autorização legal, mas há autorização legal pelo artigo 4º da LOA, da Lei do Orçamento. Aí eles se apegam no fato da meta, que teria descumprido a meta, para dizer que houve, houve um descumprimento legal. Então veja, doutor Cleiton, o que é que nós estamos debatendo aqui. Agora eles mesmos dizem que isso aqui é só uma formalidade que nós estamos cumprindo. Porque não havia outra forma de tirar a presidente da República que não pela via do impeachment. Só que impeachment, na Constituição Federal, é claro, ele só pode ser usado para afastar um dirigente, um presidente da República que tenha cometido crime de responsabilidade. Presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Não feriu a lei ao assinar este decreto. E depois que o senhor me diga que se é comum, nesses anos que o senhor trabalha com orçamento público, a assinatura de decretos, abrindo créditos suplementares. E olhe que nós nem entramos aqui no fato de que cada decreto tinha orçamento próprio, vinculativo. O absurdo dos absurdos é tão grande que a denúncia escreveu. A denunciante escreveu lá como é que pode ter excesso de arrecadação no momento em que está havendo frustração de defesa. É a maior ignorância que eu já vi na minha vida. Não há como fazer.
Senadora,
outro tipo
Vanessa,
de qualificação.
Lamento informar que o tempo de Vossa Excelência está encerrado.
Estou concluindo, presidente. É ignorância, por quê? Porque mesmo a arrecadação caindo, um ou outro item pode crescer. E esses créditos que nós referimos aqui são dessas receitas vinculadas. Obrigada.
Eu agradeço, senadora Vanessa. Como não fez pergunta, vamos passar.
Eu fiz sim,
agora?
Presidente. Fiz.
Fez pergunta? Eu não percebi pergunta nenhuma. O senhor percebeu a pergunta, doutor Cleiton? O senhor é que é o perguntado, né? Não sou eu. Confesso que eu estou atento e não percebi.
Eu não percebia.
Também ele não percebeu
o
pergunto.
Não, mas veja bem, presidente, o que eu falei aqui é sobre o cumprimento da meta, recursos vinculantes.
Eu faço um apelo à Vossa Excelência.
Foi isso que eu falei,
senadora Vanessa.
Fato, pode.
Vossa Excelência,
falei da frustração, se pode
senadora
haver excesso
Vanessa.
No momento de tendência de frustração, mas, tudo isso.
Eu lhe faço um apelo.
Não, mas entendi, eu fiz, agora. Ele entendeu. Agora ele entendeu, porque
entendi
ele não tinha
agora.
Entendido, eu não me expressei bem, de
não,
fato.
Entendi,
obrigada,
eu entendi agora.
Perfeito.
Pode haver frustração das maiores receitas, como está acontecendo no momento, e um excesso de arrecadação de uma receita vinculada, uma receita própria. A gente tem no orçamento cerca de 96 fontes de receitas. Então, assim, naturalmente eu posso ter excesso de arrecadação numa dessas fontes e frustração em outras. Nesse caso, a frustração que a gente está vivendo no momento é uma frustração global. Mas isso não impede de eu ter um excesso de arrecadação numa receita específica.
Perfeito. Meu minuto, presidente, eu vou ser bem disciplinada nesse minuto. Apenas para dizer que quando eu cheguei a essa sala aqui, eu fui comunicada, presidente, que nós não estávamos no ar. Nem na TV Senado, nem na TV... na TV por assinatura em lugar nenhum. Não me importa isso. O que me importa é eu ter a oportunidade de conversar com as testemunhas, questionar as testemunhas e receber as respostas. Diferente da maioria aqui, presidente, eu não falo para a plateia. Eu falo no processo. Nós aqui somos senadores todos, mas nós também somos magistrados nesse momento. E estamos a analisar um processo. Se eles estão aqui apenas cumprindo uma formalidade, eu lamento muito. Eu lamento, e não só lamento, eu denuncio esse fato. Porque aqui nós não estamos para cumprir formalidade. Aqui nós estamos para debater, para discutir um processo que não é um processo simples. É um processo de retirada de uma presidente que o povo brasileiro elegeu. O que está acontecendo de grave nesse país se refere às denúncias que estão todas na capa dos jornais de hoje. Denúncias contra esse presidente provisório que teria recebido propina através
senadora
do seu partido.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência comprometeu que assim limitar um minuto. Então agora eu
considero. Então pronto,
agradeço.
Muito obrigado, senhor presidente.
Muito
lamento
obrigado,
e
senhora.
Protesto.
O protesto não tem motivo.
Não, não é porque... Vossa Excelência, não, tá imagina, presidente. A Vossa
Excelência
só.
Senadora Vanessa.
Só sou agradecimento nesse momento.
O próximo inscrito, gostei do nesse momento. O próximo inscrito é o senador Fernando Bezerra. Indaga o senador Fernando Bezerra, deseja fazer alguma indagação?
Senhor presidente, eu não tenho nenhuma indagação a fazer. Muito obrigado.
Agradeço, senador Fernando Bezerra. Senadora Lúcia Vânia, dessa vez, desculpe, que da vez anterior tocou essa culpa na minha consciência, que não lhe vi da vez passada, em razão da senadora Vanessa em nossa frente. Agora indago, Vossa Excelência, que a próxima quer fazer alguma indagação.
Não, senhor presidente, eu queria apenas cumprimentar o senhor Cleiton e me abstenho de fazer qualquer.
Próximo inscrito é o senador Ronaldo Caiado, que eu não sei se. Saiu. Senador Lindenberg Faria. 3 minutos. Ele mudou a ordem, eu volto. O senhor quer passar a palavra à senadora Gleice primeiro?
Eu posso fazer.
Tá bom.
Doutor Cleiton, senhor presidente, nós estamos aqui escutando por vários dias testemunhas. Em relação ao Plano Safra, ficou claro aqui que não há autoria da Presidência da República. Não há crime sem autoria, não estamos falando nem dolo. Em relação aos decretos de créditos suplementares, hoje nós tivemos aqui testemunhas ligadas ao Ministério da Educação. Eles dizem o seguinte: o decreto de crédito suplementar aumenta gastos, mas a gente sabe que tem um decreto de contingenciamento. As testemunhas do Ministério da Educação disseram o seguinte: olha, foram editados decretos, mas houve um contingenciamento de mais de 10 bi. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor, doutor Cleito, era em relação ao passo a passo da edição de um decreto de crédito suplementar. Como é que ele surge? Por quais órgãos ele passa? Por quantos assessores? Quantos técnicos? Aqui nós tivemos uma testemunha do Ministério do Planejamento dizendo o seguinte: a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento assinou um parecer dizendo que a edição de decreto era compatível com a meta. Também consultoria jurídica da Casa Civil disse a mesma coisa. Senador Anastasia, tem decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que o gestor público, quando assina algum documento, depois de passar por sua procuradoria e por sua controladoria, ele não pode ser responsabilizado por isso. Então eu queria saber dessa edição dos decretos de crédito suplementar. Agora, eu acho um absurdo o que está acontecendo, presidente Anastasia. Querer afastar uma presidente por 4 decretos de créditos suplementares, quando a gente olha lá fora o que está acontecendo, a maior crise do sistema político brasileiro. Na verdade, esse parlamento, esse Congresso Nacional, não tem autoridade com tantas denúncias para afastar uma presidente por 4 decretos de crédito suplementar. Sabe o que está acontecendo lá fora agora, senhor presidente? Estão saindo as delações gravadas do senhor Sérgio Machado. Numa das gravações está envolvido o vice-presidente interino Michel Temer. Sérgio Machado dizendo que entregou dinheiro de propina no encontro numa base aérea. É essa crise aqui e a gente quer afastar a Dilma por 4 decretos de crédito suplementar. Acabou de cair o terceiro ministro em 1 mês. Que governo frágil é esse? Ministro Henrique Eduardo Alves. No futebol, quando cai 3, pede música. Se fosse pedir música, era a casa caiu. É um governo extremamente frágil. Então eu quero aqui acabar, senhor presidente, dizendo que se esse Congresso Nacional tivesse prudência, ele paralisava a tramitação desse julgamento. Afastar uma mulher honesta como a presidenta Dilma por 4 decretos de crédito suplementar, no momento que está havendo a maior desmoralização desse parlamento. A gente tem que entender as coisas como são. É a maior desmoralização da história do parlamento brasileiro.
Eu agradeço a Dona Nebeck, que não fez perguntas.
Fiz, claro. Comecei com perguntas, falando sobre que ele explicasse então, tá a edição dos decretos, o passo a passo dos decretos.
Estou muito atento. Normalmente a pergunta vem ao final. Ele fez uma pergunta, essa pessoa até esquece, porque faz um discurso tão longo, enfático, entusiasmado, que a gente esquece. Faz favor, doutor Cleiton, 3 minutos, desculpe.
Ele perguntou sobre a
edição de decretos.
A edição de decretos. A edição de um decreto ou de qualquer outro crédito adicional, ela se inicia na unidade orçamentária, de acordo com a portaria. Portaria da SOF, que disciplina essa matéria. Em seguida, esse crédito, via sistema, enviado para o órgão setorial de orçamento, que são os ministérios, né, setoriais, que fazem uma análise prévia quanto a fontes e as despesas, e em seguida enviam via sistema, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, para o Ministério do Planejamento, para a Secretaria de Orçamento Federal. Na Secretaria de Orçamento Federal é feita a análise técnica dos pedidos e esses atos são encaminhados ao Ministério do Planejamento, que dá o parecer jurídico, o primeiro parecer jurídico de todos os créditos, do decreto, do tipo de decreto também, e em seguida encaminha para a Casa Civil, lá ele recebe outra avaliação jurídica, e em seguida vai para a assinatura da presidência.
Olha, eu agradeço, doutor Cleiton. Na verdade, chega para a presidente, aqui é um decreto. Depois de passar por esses órgãos todos, chega para a presidente da República aqui assinar. Todo mundo dizendo, olha, pode assinar, é compatível com a meta. Aí você quer dizer que tem dolo de uma presidente da República? Quando eu falo que é um processo kafkiano, é um escândalo isso que está acontecendo. Eu volto a dizer. Queria perguntar ao senhor sobre a sua interpretação do artigo 4º da LOA em relação ao decreto de contingenciamento. E queria fazer uma segunda pergunta. A posição de alguns auditores do TCU e da acusação à presidenta Dilma era que naquele terceiro trimestre de 2015, ao invés de um contingenciamento de 8 bi, tivessem feito um contingenciamento de 57 bi. Vale dizer que no ano de 2015 nós tivemos o maior contingenciamento da história, 80 bi. Isso paralisaria 96% das despesas discricionárias. Você teria que fazer um corte gigantesco. Recursos da saúde, hospitais, educação, custeio de universidade. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Porque essa é a marca desse pessoal, a insensibilidade social. E a marca desse governo, desse presidente interino Michel Temer. Senhor presidente, hoje teve entrevista, uma reunião de Eliseu Padilha com empresários, onde ele defendeu uma reforma trabalhista, a aprovação do projeto de terceirização que está aqui no Senado, que a gente sabe o que significa. Significa redução de salário de trabalhadores. Eles estão defendendo também uma reforma da Previdência para aumentar para 65 anos homens e mulheres a idade mínima. As pessoas mais pobres é que vão contribuir mais a vida inteira. Então é por isso que eu digo sempre, esse golpe é para parar a investigação, mas é um golpe também para retirar direito de trabalhadores. Porque ninguém apresentaria um programa desse e seria eleito presidente da República. Só dessa forma, só pela via indireta, pela via do golpe, é que eles podem executar um programa como esse.
Senhor Cleiton Luiz, na condição de testemunha, 2 minutos. Eu acredito que Vossa Senhoria já tenha sido avisado que só pode falar a respeito dos assuntos contidos na denúncia.
Eu perguntei sobre o artigo 4º da LOA e sobre o contingenciamento no terceiro bimestre. Não sei se você tem condições de responder essa segunda, de 2015.
Sobre o artigo 4º da LOA, ele dá base em 2015, o entendimento era que ele dava o amparo legal necessário para que fossem encaminhados os decretos. O entendimento da secretaria, nossa época, era que o artigo 4º sempre ele deu base para encaminhamento dos decretos. Em outubro de 2015, a gente teve conhecimento de uma mudança de posição do TCU quanto à autorização contida no artigo 4º da LOA. Então, a partir do momento que a gente tomou conhecimento de que o TCU interpretava que o artigo 4º da LOA perderia sua validade se o Poder Executivo não tivesse no rumo de alcançar a meta de resultado primário, o artigo 4º não valeria. A partir desse momento, não foi mas encaminhado créditos orçamentários por decreto, a partir de outubro daquele ano.
Muito obrigado, doutor Cleiton. Eu queria encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte, reclamando da postura dos senadores do governo. Aqui, o Michel Temer é um presidente frágil, indeciso. Ele está querendo que o trabalho aqui aconteça com o máximo de velocidade, por isso alguns senadores não fazem pergunta. É o meu direito de crítica. E sabe por que essa fragilidade? Porque ele está com medo, Michel Temer. Porque se o Eduardo Cunha vai ser caçado, pode ser preso. Sabe, Temer não dura um dia com o Eduardo Cunha fazendo delação premiada. Seria a maior delação do mundo, senhor presidente. E aqui eu queria ler, porque não é posição minha, nem da defesa. Nós dizíamos desde o começo que tinha um acordo para tentar tirar a Dilma e parar a investigação da Lava Jato. Eu quero ler aqui uma manifestação do Procurador-Geral da República, que diz o seguinte: esse acordão seria feito após a chamada solução Michel. Isso é, com a iminente posse do seu correligionário de partido na interinidade da presidência da República. Senhor presidente, é um escândalo a acusação contra Michel Temer.
Conclua,
é um presidente
senador
fraco, que está sitiado, que não consegue andar pelo país e que ainda quer aplicar o maior programa de retirada de direitos de trabalhadores. Eu digo uma coisa ao senhor aqui, senhor presidente. O povo brasileiro vai
conclua,
se levantar
conclua,
para colocar
senador.
Esse impostor para fora do Palácio
conclua.
Do Planalto.
Vossa Excelência não fez pergunta. Passo a palavra, na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra.